Bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, horário da nossa análise do dia, análise dos fatos. Na verdade, mais uma vez, o Notícias Agrícolas vai antecipar os fatos. Nós vamos falar de política, vamos falar do novo Ministério da Saúde e do novo combate ao coronavírus. Agora é de um outro jeito, né? Com foco na economia, vamos voltar a trabalhar e também com muita precaução nas áreas que precisam. Então, não é apenas o isolamento total do país, uma prisão para todos os brasileiros, mas somente nas áreas mais atacadas pelo vírus. Essa informação, quem tem, quem vai nos passar com detalhes é o Dr. Fernando Pinheiro Pedro, que está lá em São Paulo, nosso analista. Fernando, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez.
Boa tarde, João Batista e amigos Notícias Agrícolas.
Muito bem, atenção, nós temos aí uma nova posição, um novo furo, claro, né? Vindo de Brasília, o Fernando tem informações que a gente chama de inside information, né? O pessoal lá da imprensa fica todo rodeando em volta dos gabinetes, como mosca ali em cima do bolo e tal, mas saber o que acontece lá no quarto andar, aqui no Notícias Agrícolas. Então, nós vamos dar em primeira mão uma informação que o Fernando vai ampliar e vai nos explicar. Nesse instante, o novo ministro da Saúde, o Nelson Teich, já está trabalhando com porteiras abertas, digamos assim, carta branca, porque ao lado dele, ele está sendo auxiliado pelo almirante Flávio Viana Rocha. O almirante Rocha é um dos quatro elementos do poder moderador, né? Um dos quatro personagens do poder moderador do gabinete, lá do quarto andar, o gabinete militar, que foi designado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para auxiliá-lo. Então, ao lado do ministro Nelson Teich está o almirante Rocha, né? E os dois, né, saem juntos na foto, tal. Acho que é uma boa mensagem para quem tem que entender direitinho o que está acontecendo. A partir desse instante, nós temos também a outra evidência que junto ao almirante, junto com o almirante Rocha, está a pasta que ele comanda, que é a SAE, que é a Secretaria de Assuntos Estratégicos. E junto ao gabinete está a ABIN, que é a Agência Brasileira de Informação, ligada diretamente com o general Heleno. Então, o grupo de informações está operacional, está colocando as coisas nos seus devidos lugares e no eixo, e deixando o Nelson Teich trabalhar. É isso mesmo, doutor Fernando?
É isso. João, veja só, nós sempre trabalhamos com esse ponto de vista, né? A gente detectou essa ação do gabinete dos militares, o gabinete da Presidência da República, que hoje é comandado pelo general Braga Neto na Casa Civil, né? Nós detectamos desde o início a mudança de discurso, a mudança de postura da Presidência da República e agora a retomada do controle do combate ao coronavírus, né? Pela linha ditada pela Presidência da República. É uma guerra. E, como tal, né, este Estado-Maior que foi montado no gabinete da presidência está funcionando, né? Então, se nomeou um novo ministro, mas esse ministro ele não vem sozinho. Ele vem, né, de certa maneira, orientado, né, e estabelecido um apoio direto da presidência por designação do presidente Bolsonaro, né, para auxiliá-lo o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, o almirante Flávio Rocha, né? Então, está muito claro, né, um posicionamento, uma mudança de posicionamento estratégico, uma reorientação do combate ao coronavírus e, o que é mais importante, uma estratégia quase que militar, né, para o enfrentamento a esta pandemia, mas dentro de uma visão de defesa dos interesses nacionais e dos interesses da economia brasileira, né? Então, vem o almirante Flávio Rocha, desde já trabalhando conjuntamente com o novo ministro, portanto, o novo ministro não vai trabalhar sozinho, né? E antes deles chegarem, nós já sabemos, desde o final da semana passada, a Agência Brasileira de Informações trabalhando dentro do Ministério. Muita gente, quando detectou essa orientação, ficou entendendo que isto era uma forma de ficar fustigando o ministro Mandetta, ou o que seja, né? Não é nada disso, quer dizer, não se trata de uma busca de vendeta ou de achar alguma coisa para poder ficar fustigando amigos ou inimigos de Carlota, né? Como dizia aquele famoso, aquela comédia antiga do cinema, né? Não é isso. O que estamos aqui, na verdade, observando é uma ação, né, da agência de inteligência buscando detectar quais são os pontos vulneráveis, né, estabelecidos nesse combate ao coronavírus e que devem informar o gabinete da presidência, e isso deverá ser processado e orientado pelo almirante Flávio Rocha, junto com o novo ministro da Saúde. Está muito claro que o Ministério hoje ele não vai trabalhar sozinho. O Ministério da Saúde hoje ele está integrado e trabalhando articuladamente com este gabinete moderador, né, que nós já havíamos identificado antes.
Para bom entendedor, a gente entendeu muito bem o que você disse, mas assim, a gente tem que explicar um pouco mais. Você acha que o ministro Nelson Teich estaria sendo tutelado pelo almirante Rocha?
Tutelado eu não digo, ele é um ministro, né? Mas ele vai trabalhar, digamos, com uma marcação homem a homem do gabinete da presidência, né? E eu acho que isso é um procedimento tipicamente militar, entendeu? A ideia claramente é colocar o Estado-Maior, né, para orientar as ações de maneira integrada, não haver mais descompasso, né? Como a gente tinha falado, estava muita gente batendo cabeça e pouca gente batendo continência, né, ou prestando continência, né? Agora não, agora, pelo visto, nós vamos ter ordem unida, viu, João?
E é como seria fazer uma comparação com o futebol americano, aquela barreira na frente para deixar o jogador jogar, não é isso?
Exatamente. Eu acho que eles estão preparando uma linha, né, de defesa para o quarterback soltar para o lançador, né?
Muito bem.
Então, a gente consegue resolver isso.
É bom que a gente repita que tudo isso se trata, assim, de uma intervenção administrativa no gabinete, no quarto andar, nos destinos do governo, no comando do governo, uma intervenção administrativa, mas não uma intervenção militar nem no governo e muito menos uma intervenção política sobre o presidente.
Não, é absolutamente republicano. O que nós estamos vendo é uma ação institucional muito correta, muito coerente e absolutamente republicana. É natural, há muitos anos que nós vemos o papel de primeiro-ministro, de certa maneira, né, está centrado na figura do chefe do gabinete civil da presidência da República. É para isso que serve a Casa Civil da Presidência, né? E é isso que hoje estamos vendo ser executado na atual gestão, a partir de janeiro, quando o presidente nomeou um novo gabinete.
Mas, na essência, entra sustentando o ministro Nelson Teich o serviço de informação, né? Então, nós estamos falando aqui a Secretaria de Assuntos Estratégicos e, de outro lado, a ABIN. Informação,
estratégia e planejamento. Aquilo que a gente estava clamando, né, há semanas, finalmente está sendo executado, João. Eu acho que vamos dar o nosso ponto aqui, né, João? Acho que a gente está conseguindo, né, ver aquilo que a gente estava, de certa maneira, pregando, sendo refletido hoje no governo federal.
Bom, esse é o fato, agora vamos à prática. Qual é o significado disso na prática para as pessoas? Então, nós vamos ter um novo tipo de isolamento, não mais aquele isolamento total, vamos para um isolamento parcial, onde for possível, e acho que a maioria do país é possível, com precaução.
Bom, vamos adiantar o que deve acontecer, né? Primeiro, nós já vimos que está correndo por aí, já está sendo formatado um plano nacional, né, de recomposição da economia, né? Então, o que significa esse plano? E já está sendo parcialmente executado. Apoio às pessoas mais carentes, né? Dinheiro para os hipossuficientes, um apoio financeiro para as empresas, principalmente as pequenas e médias, para os autônomos, né? E uma grande quantidade de dinheiro para municípios e estados, né? Um orçamento de guerra que está sendo votado no Congresso Nacional, aliás, já foi aprovado e está agora indo para a sanção, né? É o conflito do presidente hoje com a Câmara Federal é esse, né? Mas está saindo de uma forma ou de outra. E agora nós temos a reorientação dentro do Ministério da Saúde para a retomada da economia do Brasil sem perder o passo da prevenção e do combate ao coronavírus. Como é que isso vai se dar? Com informação, daí a importância do serviço de inteligência estar finalmente sendo acionado para isso, e com planejamento. Daí a importância dos serviços da Secretaria de Assuntos Estratégicos, né? Colados, né? Articulados esses serviços com o Ministério da Saúde. O que, que se pretende com isso? Implantar uma nova forma de gestão, né? Que possibilite, né? Que esse sistema de quarentena baixado genericamente pelos estados possa ser substituído por um sistema de afastamento social com critérios, né, estabelecidos de acordo com as condições geográficas, com as condições populacionais, né, com os dados disponíveis de contaminação e de risco, caso a caso, cidade a cidade, de maneira que a gente possa ir liberando as partes do território brasileiro que efetivamente não deveriam estar submetidas a uma quarentena, e justificando, né, as medidas mais restritivas para as áreas mais críticas que estão sofrendo o avanço da doença. É isso, claramente é isso. É um trabalho complexo, difícil e que exige exatamente o que foi posto agora à disposição do novo Ministério da Saúde.
O nome disso, que eu estava querendo dizer, chama-se sensatez, né? Agora, baixou a sensatez do governo para diferenciar as coisas. Não é possível eu ficar aqui na minha cidade, em Artur Nogueira, vendo as pessoas perplexas, de máscara, tomando multa, gente... Bom, enfim, tudo aquilo que a gente sabe já descreveu aqui. Então, voltamos ao império da
sensatez. O seu galo Bolsonaro em quarentena, né? Não dá, né?
Imagina. Agora, por fim, também ao mesmo tempo, né, nós não vamos ver o ministro Nelson Teich como irmão umbilical do almirante Rocha, não é nada disso. Mas é bom que se saiba, né, que ao lado do almirante, mesmo que ele não esteja, ao lado do Ministério da Saúde, do ministro da Saúde, mesmo que não esteja presente, está lá o almirante. Não
é isso? É isso. Aliás, ele está presente, né? Ele foi designado pelo presidente da República por escrito, determinação do presidente da República. Fica o almirante Rocha encarregado de prestar todo o apoio ao ministro da Saúde, ou seja, vai estar lá trabalhando colado com ele, viu? E eu acho que isso significa a capacidade de articulação, de planejamento e de construção de cenários, perspectivas, que faz parte do trabalho da Secretaria de Assuntos Estratégicos, vai estar disponibilizado para o Ministério da Saúde. É guerra. Nós estamos travando uma guerra, né, contra um vírus, né, contra uma pandemia e também uma guerra para restabelecer a nossa economia. Então, eu acho que é mais do que certo que esse deslocamento, essa mobilização, tenha se dado dessa forma. Finalmente, nós podemos ver hoje a governabilidade se instalando nesta área, que estava muito confusa, né, João?
Muito bem. E ontem nós antecipamos, né, o plano de recuperação econômica, que são as diretrizes para a convivência, para a volta ao trabalho e para a convivência domiciliar. Antecipamos, está aí no site, muita gente está acessando, foi um furo realmente muito importante, uma contribuição muito importante, e já posso antecipar, inclusive, tem estados da União seguindo já esse plano, mesmo eles não tendo tido a chancela oficial, mas como a gente já antecipou, 99%, sei lá, 90 e tantos por cento é a essência do que vai ser adotado, já tem estados adotando ela na sua integralidade. Ponto. Pergunta. Demorou isso para acontecer, não, Fernando?
Não, eu acho que até, vou te falar uma coisa, do ponto de vista dos estados, todos os períodos de quarentena foram feitos geralmente obedecendo 15 em 15 dias. Né? Então, o que se estabeleceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul? Terminou o prazo, o governador do Rio Grande do Sul estabeleceu, olha, agora nós vamos mudar o sistema. Governador do Mato Grosso do Sul, a mesma coisa, né? Rondônia também já está estabelecendo uma outra medida, né? Então, são vários governos, né, que já sabendo como é que está o estágio da doença em seu estado, eles já podem alterar, mas nenhum deles abriu mão de manter o controle sobre a pandemia, ou seja, estabelecendo essas condições, né? O estado de São Paulo é o mais afetado. O estado de São Paulo é realmente um núcleo de risco. Mas, obviamente, nós temos que observar o estado de São Paulo como vários estados. Né? Nós sabemos que o estado de São Paulo é região metropolitana, né? e depois as outras regiões mais próximas, Campinas, Sorocaba e São José dos Campos, mas são regiões diversas, e o interiorzão, né? O interior de São Paulo é uma Califórnia, né? É outro estado praticamente, né? Então é necessário que se tenha uma visão múltipla em relação a como vai se aplicar isso no estado de São Paulo. Tanto é verdade que você já pode observar a cidade de São Paulo, o prefeito Bruno Covas já baixou um decreto estabelecendo um retorno parcial das atividades econômicas, né? Nós vamos observar esse tipo de atividade agora. Não é uma ação, ou como muita gente está dizendo, ah, está cedendo a pressão. Não é. Isso faz parte da atividade de governabilidade estabelecida por essas mesmas autoridades. O que estava faltando é o governo federal estabelecer o seu protocolo, e é o que vem agora.
Mas para surpresa de todos, o governador Doria estendeu o confinamento em São Paulo, no estado.
Eu acho que o governador Doria, ele está preocupado com as notícias, as informações que ele tem, né? E que, pelo visto, até o próprio ministro também, ontem, até mesmo ele chegou a informar da mesma forma, né? O novo ministro, com o pico da pandemia. Nós não sabemos aqui na região do estado de São Paulo como é que está se processando, mas a gente está sofrendo uma média de 200 mortes por dia, né? Não é brincadeira, né? Agora, é óbvio que os municípios paulistas já estão adotando medidas próprias dentro do seu interesse local. Então, nós temos que ver isso de duas formas. A orientação geral do governador do estado, né? E, por outro lado, a orientação município a município, viu, João? Eu acho que agora é hora dos prefeitos observarem o que acontece nos seus municípios e estabelecerem um novo critério.
Eu vou dizer assim, que excelente notícia, né? Ufa! Claro, né? Isso é a sensatez com essas boas práticas, tudo isso faz a gente ficar mais tranquilo. Agora temos, vamos voltar de novo à nossa comparação, alegoria, enfim, com o futebol americano, né? Então, foi estabelecido ali uma barreira na frente do quarterback, que é o ministro da Saúde, né? Que vai lançar a bola para o lançador chamado Jair Bolsonaro, que agora resolveu brigar com o presidente da Câmara, mas me parece que vai brigar não por questões menores, picuinhas, mas por uma questão maior, que é a aprovação da lei da guerra, aí a lei do problema maior, aí, que está sendo aprovado hoje. Ou não foi ainda, não sei.
Agora nós temos que observar o que nós temos que fazer, né? Nós vamos enfrentar agora uma necessidade do país, né, se revitalizar, e isso vai implicar, obviamente, no gasto de parte das nossas reservas, e nós vamos ter que fazer uma articulação diplomática muito forte para organizar um plano Marshall de suporte, né, de retorno à saúde financeira de vários países, inclusive do Brasil, né? É essa a missão na área econômica que nós devemos observar nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, né? Pago em parte com isso, nós temos que sofisticar o combate à pandemia pelo Ministério da Saúde, né? E qual seria essa sofisticação? Primeiro, nós estamos sofrendo uma falta, João, absurda de máscaras. As máscaras não estão chegando sequer nos hospitais, né? Não há máscaras no Hospital das Clínicas de São Paulo. Não está chegando as máscaras. As máscaras estão sendo compradas, né? Mas, por exemplo, quem quer doar máscara no Brasil, seja a nível federal, seja nos estados, praticamente não consegue. A burocracia é invencível para você conseguir estabelecer uma ajuda, um apoio, até mesmo da mobilização da comunidade. Então, por exemplo, é necessário que o Ministério atue firmemente. Anvisa precisa estabelecer a liberação imediata de máscaras que possam ser feitas nas cidades, por costureiras, né, para poder auxiliar esse esforço nacional em busca da prevenção pela máscara, que você sabe, a gente já conversou sobre isso, aliás, você é um dos que mais prega, sem máscara fica difícil a gente fazer o combate à pandemia. Então, a primeira coisa, precisamos de máscara. Segundo, precisamos de respiradores e ventiladores. Né? Tem um esforço nacional já se processando, mas nós temos que comprar esse material, trazer esse material e distribuí-lo nos municípios que estão precisando. Já há estados que estão sofrendo e muito com a pandemia. Manaus, no Amazonas, Ceará, Fortaleza, né? E Recife já está chegando no nível de estresse, São Paulo já está chegando no nível de estresse e Rio de Janeiro. Né? Então, poxa vida, é necessário que a gente tenha que prestar suporte, socorro a essas cidades para que a gente evite, né, de ver pessoas morrerem sufocadas, né, por falta de apoio, de ajuda, por conta dos equipamentos faltantes, né, nesses hospitais. É isso que o Ministério da Saúde agora vai precisar identificar e começar a tratar, até mesmo para que a economia possa ser restabelecida com esses critérios.
Muito bem. Tudo isso, claro, né, porque a gente fica feliz em saber disso, saber que o governo está entrando nos eixos, a locomotiva vai começar a puxar o trem e o combate vai ser feito de uma maneira organizada, com base em informação, com base nos detalhes. Muito que bem. Agora, disso tudo precisa de apoio popular. Porque você diz assim, pô, não custaria nada termos uma campanha dizer assim, vamos todos usar máscara. Pronto, falta uma pegada. E esse apoio popular existe. Aí eu conversava agora há pouco com um amigo, né, que dizia assim, olha que interessante, João Batista. Que é aquilo que você já apontou aqui. Não há pesquisa da oposição contra o presidente. Não tem Datafolha, não tem Ibope, embora eles tenham, você sempre fala isso. Claro que eles têm. É que o apoio é grande ao Jair Bolsonaro. E essa pessoa me disse assim, eu acho que ele não perdeu um voto. E acho também que ele ganhou muitos votos nessa luta dele, nesse posicionamento dele. Você compartilha dessa opinião?
Eu não. Eu vou te falar por quê. Eu acho que a ação integrada do gabinete da presidência da República começou a ser permitida efetivamente no momento em que se constatou o desgaste da imagem do presidente, né? Devido a uma série de problemas e de hesitações. Então, eu acho que nós temos também que verificar que o Bolsonaro sofreu um aprendizado muito grande nessas semanas, né? Ele passou do negacionismo explícito, né, oficialmente falando, para uma atitude proativa. Ele mudou o comportamento. Em que pese, nós temos o nosso presidente com aquele seu linguajar específico, com aquela manifestação que ele tem natural de se expressar, ou seja, ele comete o que a gente chama de sincericídio, né, João? Ele fala aquilo que ele pensa, né? E isso acontece, mas nós temos que observar o que é o Bolsonaro no proselitismo político, e o que é o Bolsonaro na atuação de governo. O Bolsonaro de governo aprendeu muito nesse período. E eu acho que, com isso, ele vai resgatar a popularidade, que, aliás, não caiu muito. Se caiu, caiu pouco. Porque se tivesse caído muito, é o que a gente sempre diz, essas pesquisas estariam sendo divulgadas, né, João?
Muito bem. E, para completar, a gente imagina que a PEC da guerra, a PEC do dinheiro para combater o coronavírus, foi aprovada no Senado com emendas, vai voltar para a Câmara e o Bolsonaro está nervoso porque precisa disso para poder soltar o dinheiro, porque caso contrário ele acaba sendo empichado. Esse é o embate dele com o Rodrigo.
Eu acho que tem duas profundidades esse embate. O primeiro é que o Rodrigo Maia, obviamente, o Congresso Nacional falou, olha, nós vamos começar a distribuir esse dinheiro, mas o que a gente não vai pedir contrapartida. Qual é a justificativa da Câmara dos Deputados, do Congresso? Nós não vamos pedir uma contrapartida nos termos que estariam sendo propostos pelo governo federal, porque se nós formos fazer isso, nós não vamos conseguir liberar esse dinheiro na quantidade e no tempo disponível. Segundo o Rodrigo Maia, dos 70 bilhões que tinham sido dispostos pelo governo federal no pacote que chegou ao Congresso Nacional, apenas 22 milhões é que terminariam nas mãos dos municípios. O que fez, então, o Congresso? Mudou o orçamento de guerra para facilitar o acesso a esse dinheiro de estados e municípios. Isso irritou o presidente da República, porque, obviamente, ele viu o filho dele sair de um jeito e chegar barbado do outro, né? Claro que nós sabemos que vai ter problemas aí, os mais variados, aqueles que a gente já conhece, né? Quando você libera com muita facilidade o dinheiro, você perde o controle, né? Então, essa é a grande discussão que está sendo travada hoje entre a presidência e o Congresso. Mas, por outro lado, nós temos que ver que, num momento desses, ou a gente libera essa grana logo, né? Faz com que as pessoas possam ter acesso e apliquem naquilo que seja devido politicamente, ou nós vamos sofrer um descontrole e uma revolta social muito grande para daqui a pouco. Então, eu acho que, nesse ponto, é a República. O Executivo manda uma proposta, o Legislativo modifica, devolve para o Executivo, e o Executivo sanciona na medida do possível. Isso é uma coisa. A outra é a mudança de filosofia que está sendo imposta também, de certa maneira, com esta articulação do gabinete moderador, que é sair da visão da escola liberal de Chicago, de que o mercado resolve tudo, que era a visão do ministro Guedes, para uma visão keynesiana, né? Uma visão de que o Estado deve ser aquele que vai implementar as diretrizes básicas para o restabelecimento da economia do país. Né? Buscar as obras de infraestrutura, né? Estabelecer a orientação ou até mesmo a apropriação das áreas de infraestrutura estratégicas e restabelecer, fazer a reindustrialização do Brasil. Então, esta discussão, que é mais filosófica, ela está também nessa linha de fundo, João. E eu acho que isso é uma mudança na filosofia política do governo que vai ser difícil de ser digerida pela equipe econômica, mas que obrigatoriamente é inevitável. Eles vão ter que engolir o sapo.
Muito bem. É, sempre lembrando também que essa PEC emergencial, né, desse muito dinheiro que pode inferir e levantar suspeita que não haverá fiscalização, é bom lembrar também que é uma PEC circunstancial, porque não está derrubada a lei da responsabilidade fiscal, a lei do teto, nada disso. Tudo está em vigor. Só essa verba que está trafegando sem esses parâmetros. Depois volta tudo ao normal.
Não, e outra... A gente tem que lembrar que controladoria continua funcionando, o Tribunal de Contas continua funcionando, Ministério Público continua funcionando, né? E, na pior das hipóteses, polícia e justiça. Né? Então, não vai ser fácil. Eu acho que nós vamos ter aí um trabalho depois de rescaldo, né? Como a gente costuma dizer, depois do incêndio tem o rescaldo. Né? O rescaldo, nós vamos passar o pente fino e pegar aqueles que fizeram mau uso da verba, não tenha dúvida.
Sempre lembrando que faltou aí o componente da história, né? Que como, né, o Jair Bolsonaro se lembra muito bem de como foi o impeachment da Dilma. Então, ele não vai incorrer no mesmo erro de dar uma pedalada sem ter segurança jurídica e legal para fazer, né?
Não, e o gabinete da presidência está muito claro com referência a isso, né? Você vê que os militares estão atuando e eu acho que o fato de você deslocar um ministro do gabinete da presidência para cada ministro operacional no fim da linha, como que foi feito agora com o ministro da Saúde, já significa que eles querem controle eficaz e efetivo com referência a essas verbas.
Muito bem, doutor Fernando Pinheiro Pedro, mais uma tarde malucamente bonita, né? Uma coisa esfuziante, assim. Está assim o horizonte, está todo avermelhado, está lindo. E dessa forma, então, estamos encerrando mais essa análise, com essas informações, com essa antecipação das notícias aqui no Notícias Agrícolas, um privilégio para nós. Eu queria que o senhor fizesse, então, um resumo, pensando no final de semana, e como é que nós vamos recomeçar a semana, em que condições, né? Parece-me que é em outras condições, né?
Esse final de semana vai ser o final de semana em que o ministro da Saúde deve se dedicar a fazer a sua lição de casa. Com certeza, na segunda-feira, nós deveremos ter esboçado, já em condições de ser analisado e aprovado, um plano de recuperação econômica, né? Articulado com o da prevenção à pandemia. Então, esta é a lição de casa que, com certeza, o ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos devem estar se debruçando nesse momento, e as informações estão sendo coletadas no SUS, no Sistema Único de Saúde, e dentro do próprio Ministério, para que a gente tenha, na segunda-feira, já um novo direcionamento, um novo plano no Ministério da Saúde com novos protocolos para o restabelecimento das atividades econômicas com a manutenção da prevenção à pandemia. Isso é a lição de casa desse fim de semana. E, obviamente, do outro lado, nós vamos ter a definição, do ponto de vista estratégico, do suporte econômico da economia de guerra, o novo orçamento que foi votado na Câmara e que agora está devolvido para o Executivo, para o presidente Bolsonaro. Esses são os dois pontos que vão ser muito debatidos esse fim de semana, viu, João?
Muito bem. Doutor Fernando Pinheiro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Bom final de semana, boa noite e vamos em frente.
Um abraço para você.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, com essa antecipação aí de que o ministro da Saúde, Nelson Teich, vai estar sendo ladeado, né? Vamos dizer assim, auxiliado pelo almirante Flávio Viana Rocha, e a situação entra numa organização, o governo realmente passa a tomar o controle dessa guerra contra o coronavírus. Com essa informação que nos deixa mais tranquilos, vamos para o final de semana, sempre lembrando que o Notícias Agrícolas continuará de plantão para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. A todos, muito boa noite, muito obrigado pela atenção e vamos em frente.